Capítulo 5. O sistema alfandegário. A cobrança de impostos era uma prática rigorosamente executada nos tempos coloniais, e a construção de mesas de recebedorias ou alfândegas era uma obrigação para as vilas recém-criadas nos locais de maior comércio. A Alfândega de Santos, instalada em 1550, foi a terceira do país, implantada por Antônio Cardoso de Barros, provedor-mor da Fazenda Real, que também estabeleceu estruturas alfandegárias em Salvador, BA e na vizinha Vila de São Vicente. Diferentemente da função contemporânea das alfândegas, voltada para a tributação de produtos exportados e importados, as primeiras tinham o encargo de supervisionar a produção de riquezas locais e efetuar a cobrança de taxas, impostos, diretos dos colonos. O edifício inaugural que serviu de sede à alfândega estava localizado quase à beira do Lagamar, próximo à área onde se encontra o atual prédio alfandegário na Praça da República. Na primeira metade do século XVIII, com o crescimento do bairro do Valongo, a alfândega transferiu-se para um casarão na praia, situado em frente à atual Rua Riachuelo. Essa mudança resultou na realocação das operações do Porto de Santos para aquela região da cidade, deslocando-se dos atracadouros próximos ao Outeiro de Santa Catarina, onde se encontrava um sistema de defesa da vila, composto pelo Forte Quartéis. Em 20 de fevereiro de 1720, por meio da provisão régia de Dom João V, foi estabelecida a repartição da Alfândega de Santos, cujas atribuições chegaram a ser equiparadas às do Rio de Janeiro. Nessa época, o serviço foi transferido para a região do Valongo, que se tornará um importante empório comercial na Vila de Santos. O órgão alfandegário foi então acomodado em um casarão à beira-mar, situado numa área que corresponde atualmente aos arredores da parte posterior da Bolsa do Café. Posteriormente, a aduana foi realocada em um barracão conhecido como Consulado, que ficava na Rua da Praia, em frente ao antigo Largo Senador Vergueiro, onde se encontrava o edifício do antigo telégrafo inglês, atual início da Rua Frei Gaspar. Ali ele permaneceu até 1804, quando transferiu-se para o edifício anteriormente ocupado pelo Colégio São Miguel dos Jesuítas, confiscado pelo governo real e incorporado ao Estado em 1759. A decisão de mudança foi tomada pelo então governador da praça e capitão-general de São Paulo, Antônio José da Franca e Horta, dono do cargo de 10 de dezembro de 1802 a 11 de outubro de 1811. Assim, a alfândega retornava para os lados dos quartéis, onde ficou até 1877, ocasião em que a antiga construção jesuítica acabou sendo demolida para dar lugar a um edifício moderno e exclusivamente destinado às atividades alfandegárias. Durante as obras, a instituição ficou temporariamente abrigada em um quartel militar, junto à Guarda Moria, e lá permaneceu até a inauguração do novo prédio, em 1880. Em 30 de dezembro de 1882, a Alfândega de Santos foi promovida à categoria de primeira classe, mantendo-se nas mesmas instalações até 1924. Nesse ano, devido ao estado precário do edifício, foi compelida a realizar uma nova mudança. Em agosto, transferiu-se para o Armazém Externo 16, gentilmente cedido pela Companhia Docas de Santos, onde permaneceu pelos próximos 10 anos. Anteriormente, em 1918, o governo federal, por meio do Decreto nº 13.202, já havia negociado com a Companhia Docas a construção de um novo edifício para a alfândega. A autorização para a construção do novo palacete no mesmo local onde estava a alfândega anterior só foi concedida à Companhia Docas por meio do decreto de 18 de junho de 1928. A pedra fundamental do novo edifício foi lançada em 29 de março de 1930, na presença dos ministros da Fazenda e da Agricultura, respectivamente, os doutores Oliveira Botelho e Lira Castro, além de diversas outras autoridades representativas da Federação, do Estado e do Município. Finalmente, o prédio foi solenemente inaugurado em 19 de novembro de 1934, em uma cerimônia que teve início às 15 horas. O evento contou com a presença dos ministros Arthur Souza Costa, Marques Reis, da Fazenda e da Aviação, respectivamente, do prefeito municipal de Santos, Dr. Aristides Bastos, e dos doutores Oscar Wenscheck, Arnaldo e Carlos Guinle, representando a Companhia Docas de Santos. Na ocasião, o Dr. Guilherme Guinle, presidente da Companhia Docas, proferiu um discurso eloquente e formalizou a entrega do imponente edifício ao ministro da Aviação, que, por sua vez, encaminhou a obra ao ministro da Fazenda. Ambos os ministros fizeram uso da palavra, ressaltando a importância do empreendimento. Destaque também para o discurso proferido pelo Dr. Paulo Martins, diretor das Rendas Internas, e pelo Sr. Manuel Tavares Guerreiro, inspetor da alfândega, que enriqueceram a cerimônia com suas contribuições. Em fevereiro de 1969, a Alfândega de Santos passou a ser denominada Delegacia da Receita Federal, embora a antiga nomenclatura ainda persistisse em conversas informais. O prédio passou por diversas reformas de manutenção desde então, em 1978, 1986 e 2002. O prédio da Alfândega construído pela CIA Docas de Santos. Reconhecendo a importância do sistema alfandegário para o desenvolvimento do Porto de Santos, a Companhia Docas decidiu apoiar a instituição. No início da década de 1920, ela patrocinou a construção de um novo prédio para substituir a antiga edificação de 1880, que estava em condições degradantes. Em agosto de 1924, após relatórios indicarem o iminente risco de colapso do edifício de 4 décadas, a alfândega foi temporariamente realocada para um armazém externo pertencente à Companhia Docas. Diante da necessidade de construir uma nova estrutura, o governo federal emitiu o decreto número 18.284, autorizando a empresa portuária a iniciar as obras por conta própria. Esse decreto também determinou que a Companhia Docas realizasse obras e aquisições essenciais para ampliar as instalações do porto, melhorar seus ancoradouros, canal e entrada, implementar um sistema de controle sanitário e aprimorar os serviços de inspeção de migração e a desinfestação de produtos vegetais importados. A cerimônia de lançamento da pedra fundamental do novo prédio da alfândega aconteceu em 19 de março de 1930. Em seguida aconteceu a demolição de sua antiga estrutura. Antes do começo das construções, foi necessário realizar um extenso trabalho de escavação na rocha no local do edifício antigo. O processo incluiu uma significativa reforma na área da Praça da República, visando a regularização, alinhamento e nivelamento da via pública em frente ao novo prédio. Após 4 anos de esforços contínuos, em 19 de novembro de 1934, a cerimônia de inauguração celebrou a conclusão do majestoso edifício de 5 andares, cuja fachada foi revestida em granito. O prédio, ocupando uma área de 2.400 metros quadrados, o prédio ocupou o mesmo espaço do anterior, entre a Praça da República e as ruas Senador Feijó, Brás Cubas e Antônio Prado. No subsolo, foram instalados os alojamentos de marinheiros, o arquivo morto, a casa forte da tesouraria, construída em concreto armado e aço manganês, uma subestação elétrica, a garagem, um laboratório para armazenamento de ácidos e máquinas, além de espaços para a guarda de objetos apreendidos. As entradas principais, tanto pela Praça da República quanto pela Rua Antônio Prado, eram acessadas por grandes escadarias, conduzindo a 2 vestíbulos ligados a um amplo hall central. Este hall era o ponto de acesso aos 4 elevadores e à escadaria principal, que levava aos andares superiores. Cada pavimento era estruturado em torno de um grande hall central de onde partiam 4 galerias, distribuindo-se as diversas seções da repartição. No segundo pavimento, as galerias levavam a importantes setores como a portaria, guarda-moria, arquivo e seção Olerid. O Laboratório Nacional de Análises, inaugurado em 27 de dezembro de 1938, ficava ao lado da Rua Antônio Prado, compreendendo um salão e gabinetes para os químicos. No terceiro pavimento, além das primeira e segunda seções e da tesouraria, situavam-se o gabinete do assistente do inspetor e salões de espera para o público, estes últimos decorados com lambris de embuia e pisos de madeira do Pará. O lado esquerdo do pavimento abrigava o serviço de isenção, a subcontadoria, salas de agentes fiscais e um grande bar e café. Já o quarto pavimento era reservado para o desenvolvimento da repartição e abrigaria a seção do imposto de renda, enquanto o apartamento do porteiro situava-se junto à grande galeria deste pavimento. O último pavimento consistia em terraços e grandes salões, incluindo a associação beneficente dos funcionários da alfândega e o almoxarifado, além de uma grande cúpula central que cobria o hall do edifício. O projeto incluiu ainda 2 grandes áreas centrais para iluminação e ventilação, 28 quilômetros de fios condutores e 750 pontos de luz para iluminação interna. Uma rede interna de telefones com central telefônica automática facilitava a comunicação dentro do prédio. O mobiliário, em grande parte produzido pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e os móveis de aço fornecidos pela Casa Binghamton e Companhia, somavam um total de 122 toneladas, destacando a funcionalidade e a modernidade do espaço.